Sim, senhoras e senhores, o Pendelcast está de volta nesse ano de 2021 e que, se Deus quiser, vai ser um ano muito bom para todos nós. Eu já estava com saudade de vir aqui falar com vocês e, para a gente começar o Pendelcast desse ano já pegando fogo daquele jeito, eu decidi abordar um tema bem interessante atual e que vem intrigando a grande maioria dos usuários das redes sociais, que é a cultura do cancelamento. Mas, afinal, o que é ser cancelado, né? Então, o tribunal da internet, vamos dizer assim, criou esse termo cancelar alguém quando um artista, um político, um digital influencer ou qualquer marca famosa que tem uma postura considerada ofensiva, preconceituosa ou condenável. Basicamente, esse termo começou lá em 2017, não sei se vocês vão lembrar, com o movimento hashtag MeToo nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, contra os abusos sexuais sofridos pelas vítimas do produtor de cinema Harvey Weinstein, acusado por dezenas de mulheres por abuso sexual e estupro. Provavelmente você já assistiu algum filme desse cara. Ele é super famoso lá em Hollywood, com uma série de filmes como Shakespeare Apaixonado e Pulp Fiction, e foi acusado por uma das maiores estrelas do cinema, inclusive a Angelina Jolie. Então, a partir desse momento, começaram a surgir outros cancelamentos com celebridades, como alguns dos casos mais famosos, que é o do Bill Gates e da Taylor Swift, até que no ano passado, em 2020, isso tomou uma grande força, de tal forma que fez com que qualquer ato de famosos ou anônimos que não caia no agrado de alguém viralizasse e se tornasse essa convulsão social. E como que funciona o cancelamento? Se um usuário, por exemplo, notar algum comportamento considerado errado para ele, ele provavelmente vai juntar algumas provas para fazer um buzz negativo de alguma forma. Então, quando influenciadores ajudam, né, os influenciadores digitais ajudam essas pessoas, essa repercussão se torna grande ainda em questão de minutos, né? Então, o número de pessoas que são impactadas com a tal notícia, que pode ser verdadeira ou fake, é tanta que não tem como se defender. E aí a imagem da pessoa acusada fica desgastada. Ao contrário do bullying, o cancelamento, ele é um ataque à reputação. Então, uma das vítimas do cancelamento foi a blogueira fitness Gabriela Pugliese, que lá em abril do ano passado, ela resolveu fazer uma festinha particular na casa dela, não sei se você lembra, né? No começo da pandemia. E sem se preocupar ali com as restrições para evitar as aglomerações. E não deu outra, né? A reação do Supremo Tribunal Virtual aí da internet foi de cancelamento. Assim,
a Suprema nível, Corte.
A Suprema Corte, no cancelamento nível hard, né? E aí começaram a pressionar, né, as marcas, não sei se você lembra, começaram a pressionar, né, os patrocinadores dela. E
ela perdeu um monte de patrocinador.
2 milhões no mês, cara. 2 milhões no mês de patrocinador, né? E aí ela fugiu da internet, nunca mais apareceu. Depois de três
meteu
meses
um louco,
ela
né?
meteu o rock. Depois de 3 meses ela reapareceu, tipo, ressurgindo das cinzas ali, né?
Como se nada tivesse acontecido, né?
Na manhota, aí depois ela começou a se retratar, né? Porque ela viu que ela precisaria se retratar, né?
Mas é óbvio, né?
Óbvio, óbvio. Cancelamento é foda, né, moleque? Você entende bem disso daí, né?
É, eu já fui cancelado, acho que várias vezes, né? Eu já entrei no Big Brother já cancelado, né?
Já entrou cancelado? A gente vai falar disso. Já entrou mesmo cancelado?
Ah, já entrei, né? A galera queria que eu nem entrasse, né, velho? Ela olhou ali e falou, ih, olha lá, pronto, olha lá, macho escroto, né, eleitor do Bolsonaro, uhum. Homofóbico, racista, não, nem, a galera nem queria que eu entrasse, velho.
Bom, galera, então, ó, dito isso, para debater esse assunto, eu chamei o meu brother aqui, que, como a gente conversou aqui agora, inclusive ele viveu na pele, lá no Big Brother 18, né, mano? Porra, virou um camarada, a gente troca ideia praticamente todos os dias, né, mano? Da hora pra caralho.
Todos os dias.
E surgiu de um trampo que, sei lá, né? Tipo, você tava ali no auge,
né? Um trampo avulso, né? Um trampo
não vou dizer aleatório, assim. Ah, não vou dizer avulso, porque foi da hora ali, né? Mas no contexto
não,
geral...
Não, foi da hora, mano.
No contexto geral
tinha
foi legal.
Tinha um propósito, vai.
É,
tinha. Um propósito
tinha.
Maior aí.
E não era pra falar só sobre a sua passagem do Big Brother. Tipo, tinha uma história legal, né? Enfim, que não vem ao caso e pau no gato.
É, não, mas foi legal, cara. Não,
mano, então, porra, peguei. Legal. Da hora você ter aceito o convite aqui. E nós. Bem-vindo, mano.
Obrigado aí. Obrigado ao convite. Queria agradecer aí também todo mundo que tá ouvindo. E vamos aí debater, falar sobre a cultura do cancelamento. E o que tiver que falar, vamos falar sem filtros. Sem medo de ser cancelado, né? Porque acho que quando a gente não tem...
O medo, acho que foi melhor, né?
É que assim, quando a gente não tem essa preocupação e também não tem medo, as coisas fluem. Então vai que vai.
Isso aí. Mano, vai, vamos conversar daí desde o começo aí. Por que que você foi cancelado? Fala aí.
Cara, em 2014, eu fiz uma publicação no meu Facebook, meio que um desabafo. Não foi uma publicação assim pra atingir ninguém, sabe?
Uhum.
Eu fui lá e coloquei, falei, caralho, eu não acho da hora dois barbudão se beijando na frente de uma criança. Da mesma forma que eu não acho da hora um casal hétero ficar também se pegando na frente de uma criança. E aí eu tava meio emputecido ali naquele momento.
Isso em 2014,
falou? Exato.
Aí, já beleza. Tinha um mini cancelamento ali, não no grau de hoje, né, mas...
Não é nem cancelamento, cara. Acho que as pessoas, elas debatiam... não com tanto fervor que as coisas são debatidas hoje, mas assim, a galera via lá e não curtia o post e já pegava, deixa e já ia lá, falava, você tá errado, não é assim.
Mas o que aconteceu? O pessoal, tipo, printou a sua parada e começou a jogar em várias páginas? Ou, tipo, foram seus amigos, família, começou a te xingar ali?
Não, então, não, quando eu abri essa publicação ali, deixei lá, né? Surgiu uma discussãozinha ali entre amigos.
Normal.
Amigos que concordavam, uhum. Amigos que discordavam, uhum. E beleza, cara. Só que eu não achava que aquilo ia sair dali, né?
Uhum.
Aí quando eu já tava confinado já pro Big Brother, a galera printou isso e começou a jogar na rede, velho. Só que assim, uma coisa totalmente fora de contexto, a galera não foi meio que, ah, putz, cara, o cara falou isso, vamos entender, foi em 2014, não, a galera pegou aquilo, já meio que engatilhado com essa discussão, né, essa questão essas questões de, desses grupinhos... Tipo, ó, vamos já queimar esse cara aqui, sabe, os fandoms, né, a galera já pegou isso e falou assim, meu, vamos queimar o cara já logo de cara, né, e foi o que aconteceu. E aí, como já era uma discussão muito atual, que aí já tava aquele lance, do Bolsonaro fala o que quer, das gays que fala o que quer, uhum. E aí começou, aí eu entrei no meio dessa lavadora de roupa suja aí, sabe?
Uhum, uhum.
Não, eu não tô me isentando.
Não, eu entendi, mas você entrou, tipo, numa onda... Você pegou a onda do cancelamento... Do primeiro cancelamento do Bolsonaro, vamos dizer assim.
É, eu peguei, na verdade... Sabe, eu entrei de gaiato no navio?
Uhum.
Eu não tô me ausentando do que eu falei. Uhum. Não, é isso. Mas a galera pegou e falou... Putz, velho, aqui, ó, tá o prato cheio. Para uma discussão já pronta, vamos pegar esse candidato aí ao Big Brother e vamos detonar o cara, vamos cancelar ele antes dele entrar.
E você foi o primeiro o único cancelado antes de entrar no programa, você acha?
Ah, eu já entrei em desvantagem, né, Cal?
É, né?
Eu já entrei já, tipo, meu, eu tenho que desconstruir minha imagem, mas eu nem imaginava isso.
Não dá nem pra... Sei lá, colocar na balança ali. Porque você não imagina o que pode acontecer também, né, velho?
Não, ninguém chegou pra mim lá e quando eu tava na casa ou... Tipo,
que nem a tua imagem como que apareceu pra galera que tava assistindo era a imagem de bad boy. Tanto é que, tipo, o Thiago Leifert várias vezes te chamava de bad boy, né? O bad boy, não sei o quê, blá, 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 blá. E isso, tipo, criou uma caracterização que não era o que você queria passar, né?
Não, exato, assim, na verdade, a gente já sofre com esse estereótipo já, né?
É.
Então, a gente olha pras pessoas aí já, pô, não, fulano é, olha, é o sertanejo. É o cara que usa calça apertada,
uhum.
Ele é boladão.
Que vai beber, vai comer a mulherada.
Exato, exato, que usa tênis sem meia, uhum. Entendeu? Então, assim, a galera já cria os estereótipos, né? É. E aí o meu não seria diferente, os caras olharam e falaram, mano, olha lá, pronto, já me deram um estereótipo que não era meu, entendeu?
Uhum. Essa
Na
que é a
verdade, me
merda.
Deram um figurino que não era meu.
Essa que é a merda, tipo, falando do seu caso, que eu vou até usar um exemplo agora desse Big Brother desse 21, né? Que, tipo, é a merda de você lançar, tipo, o nome da pessoa antes dela entrar. Ao invés de jogar, tipo, ali no, na hora do programa. Vai começar o programa, tá ali todos os participantes. O que aconteceu com o então. Caio foi o seguinte. O Caio agora do Big Brother 21. Já viram no Sim. Instagram dele que ele seguiu o Bolsonaro, começaram a cancelar o cara porque ele segue o Bolsonaro. Beleza, o Bolsonaro faz uma parte de merda. Porra, não é essa discussão, né, de agora aqui. Precisava cancelar o cara porque ele segue o Bolsonaro? Então, tipo, se eu não gosto da Anitta e o cara e uma mina segue a Anitta, eu vou cancelar a mina porque ela segue a Anitta? Tudo bem que, tipo, não, são né, são cargos diferentes, né? Mas é a tua opinião ali de uma pessoa que você nem conhece, você nem ouviu uma palavra dela. Você já tá cancelando ela sem nem dar abertura pra ela, né?
Não, então. É que, na verdade, já começa errado. Porque você já vai pro reality show e a galera já tá assim... Peraí, a gente nem conheceu o cara. É assim... É meio que você tá sendo investigado, estão levantando a tua capivara ali.
É.
Você tá sendo já julgado por esse tribunal aí que a gente falou antes. Você tá sendo julgado, cara, sem poder se defender. Porque você tá lá dentro, você não tem o direito, você não pode falar com o público, você não pode responder esse pré-julgamento aí
você
da galera.
Você nem sabe o que, que tá acontecendo, lá, porra.
Não, na verdade você tá indefeso lá dentro, cara, você tá assim, pô, meu, tá falando um monte de mim lá fora e eu não tenho direito de me explicar.
E você não pode nem, tipo, conversar com a câmera, né?
Tipo, você
supõe que você tá sendo cancelado, aí, tipo, você olha pra câmera assim, você começa a trocar ideia com a câmera, tipo, pessoal, me perdoa por eu ter falado merda, você não pode fazer isso, né?
Não, você pode, lá dentro você pode falar o que você quiser, mas assim, você não tem noção que você tá sendo cancelado aqui fora. Como que você vai falar uma parada?
Por exemplo, na treta do Mahmoudi lá, que você tretou com ele, colocando uma treta lá, tipo, logo no começo do programa. Tá. Aí, tipo, mano, você viu que você fez merda, vamos supor que você viu que você fez merda, você quer, tipo, se desculpar, mas, meu, você é muito orgulhoso, você não quer se desculpar com o cara. Você quer se desculpar com o público que, tipo, não gostou da tua atitude, tá?
Tá.
Você pode, tipo, olhar assim pra câmera e começar a conversar com o público?
Então, a melhor forma de você se desculpar com o público é no ao vivo.
É.
Você pode chegar ali na hora da votação ou na hora que o Thiago te der...
Ali que é a hora que você fala mesmo,
pra você,
né?
Você pode falar, porque ali realmente vai pro ao vivo e ninguém vai editar o que você tá falando.
É,
porque muitas vezes a gente tá lá no programa, tem muita coisa que vai pro ao vivo... que aconteceu no dia, que não foi do jeito que aconteceu. Eles cortaram, editaram...
Eles montam do jeito
lá.
Que eles querem.
Entendeu? É. O que não é interessante pra eles, eles vão cortar.
Uhum.
Mas assim, que nem ó, a questão de você nem entrou na casa e a galera já quer que você saia, tá acontecendo nessa edição agora com o Nego Di aí.
Pra caralho, eu vi.
Então assim, a galera não tem empatia nenhuma com o cara, nenhuma...
Mas você viu o depoimento dele também? Ele trocando ideia, falando que ele é racista, ele é gordofóbico, ele é homofóbico mesmo, mas que ele assumiu isso pra ele, né, e que ele tenta evoluir, né, essa é a ideia
cara,
dele.
Ele tá admitindo um defeito, ele tá tentando ser uma pessoa melhor, mas assim, aí o lance da empatia, a galera não gosta, já não gosta do cara, ele
já
pode... Ele já pode virar outra coisa. Sabe? Ele pode virar da água pro vinho, que a galera vai continuar tendo ranço dele.
É.
Sabe? Aquela coisa, não tem perdão. Você caiu na cultura do cancelamento, não vai ter perdão. Você pode salvar ali alguém morrendo ali afogado.
Tira o microfone do biscoito aí. E, mano... Não, de boa. Você lembra com quantos por cento você saiu? Porque você pegou um paredão meio que foda, né? Com os finalistas ali, né?
Cara, assim, a gente é corintiano, né, Cal? E assim, a gente perdeu de 1-0, 4-0, dar o mesmo.
É.
Então, eu saí com 80 e poucos por cento, cara. Mas eu nunca liguei pra isso.
Nunca sabe? Ligou? Mas você acha que foi, tipo, uma porcentagem alta justamente por você ter sido cancelado, vai, durante o programa?
Cara... É assim, dentro do jogo, tinha as prioridades da galera pra galera ir eliminando, certo?
Porque o Kaysar sempre foi o queridinho da galera, né? Pelo jeito dele. E a família Lima, eles foram cancelados lá no começo, quando o Papito começava a beijar na boca da Ana Clara, não é?
Cara, isso aconteceu várias vezes.
É, então.
Né? Cara, eu tô comendo um biscoito no meio da
minha. Todas, calma aí.
Você vê como tá. Galera, eu tô na cozinha, mas beleza, vamos lá.
Come aí. Fala de boca cheia também, foda-se.
Então, quando eu fui pro paredão com os finalistas, eu já sabia que eu era o próximo a ser eliminado. Porque assim, a galera mais próxima de mim, a galera começou sendo eliminada.
É.
Primeiro foi, acho que a Patrícia.
Foi uma atrás do outro.
Depois foi o Diego.
É.
Aí eu pensei, falei, cara, desde o paredão que eu fui com o Lucas, que o Lucas saiu, eu falei assim, opa, peraí, acho que eu tô bem no jogo. Mas aí no seguinte, que a Patrícia saiu, o Diego saiu, eu falei, cara, eu sou o próximo. Entendeu? Não
tipo
teve essa, eu falei, cara...
Tipo a parada que aconteceu no último Big Brother de sair um homem atrás do outro.
Exato. Ah. Só que assim, eu não imaginava que eu ia sair com 80 e poucos por cento.
Uhum.
Cara, eu nunca me liguei nisso, entendeu?
Você
de
saiu
verdade.
No meio do programa, né? No nono, acho.
No nono paredão.
Nono, né?
Nono, é. Aí tudo que a galera chegou e falou, ah, mas pô, você saiu com um índice de rejeição muito alto e tal. Aí eu falei, quantos por cento? 80 e pouco. Tipo, pra mim, real, não mudou nada.
Eu saí, né, velho? Foda-se.
Eu saí do mesmo jeito. Se eu tivesse saído com 5% ou 10%, cara, na boa, isso nunca pegou pra mim, de verdade. Nunca pesou.
E o que então, isso que eu ia falar, o que pesou mais pra você? Tipo, ser cancelado antes ou, tipo, as coisas que aconteceram dentro do programa?
Não,
as pessoas te cancelam ainda hoje? As pessoas te cancelam ainda hoje?
Não, acho que nem lembro que eu existo.
É normal, né? Mas começaram a respeitar os ex-Big Brothers depois do último, né?
Então, é que assim, a galera acha que ex-Big Brother é tudo arroz de festa.
Vagabundo que vira DJ,
tá na mídia,
né?
Exato, a galera quer ficar na mídia, sabe, que qualquer coisinha quer virar alvo de discussão, cara, na boa, eu nunca fiz esse perfil aí não. Mas voltando à tua pergunta, o que mais me preocupou foi em relação, antes do programa, o pré-julgamento, sabe?
Olha lá,
o cara que é homofóbico, entendeu? Aí quando você sai do programa, aí você assume não, né? Mas você recebe um rótulo que você fala, porra, velho.
Mas peraí, você já sabia que você tava sendo cancelado antes de entrar no programa, é isso?
Não.
Ah, tá.
Eu fiquei sabendo quando eu saí, que aí meu pai me falou...
Do print.
Ó, teve essa questão, que a galera ficou, sabe?
Entendi.
Enchendo as paciências, mandando mensagem, sabe? Aquela coisa, quero que seu filho morra, não sei o quê.
Ameaçando família,
né? Exato, homofóbico tem que morrer.
Se te pegar na rua, te mato, papai. Na maioria das vezes é fake.
Exato, né? essas coisas, né? Os valentão de internet. Mas, assim, aí foi a única coisa que pesou pra mim. Agora o programa em si... Cara, eu joguei e fiz o que eu achava que tinha que ser feito. Sabe? Eu não fiz nem mais nem menos, assim. Eu tirei onda, sabe?
E não tem fórmula também, né, brother?
Ah, tem, calma. Tem. Acho que quanto menos você se envolver, menos você se expor, sabe?
Não, menos você se expor, o isentão mesmo, o caco de vidro que fica em cima do muro,
exato,
né?
Exato. É só você pegar os últimos três ganhadores do Big Brother, cara, são perfis totalmente parecidos.
Estamos falando de Thelma, né, que criou uma inimizade ali.
Thelma, Gleice e Paula.
Com a Fly Slane, né, que a treta foi a única que ela teve.
Então.
Que é uma atacando a outra, aí tipo, aí a internet decide um lado, né, o Twitter decide um lado. Aí da Gleice foi a mesma coisa também.
Com a Patrícia, teve aquela treta épica.
E porque, tipo, ela ganhou uma moral muito grande quando entrou lá naquela casinha lá do fake paredão ali, né? Paredão
fake. Exato.
E aí da Paula, ela só ganhou porque a Ariane foi expulsa, eu acho.
Não, ela só ganhou porque ela empurrou, ela tomou um empurrão da Ariane.
E no outro
quem ganha, quem...
E no outro foi a Emily, do Marcos também.
do Marcos Carter.
Se você for ver, o que, que elas fizeram de grandioso no programa? Uhum. Não tô, cara, elas têm o mérito delas, não é?
Claro,
não é essa. Uhum. Mas assim, se você for ver, elas foram jogadoras pra caralho. O que, que é ser jogador pra caralho no programa?
Não, jogador pra caralho não ganha.
É o jogador, aquele cara, tipo, vou dar um exemplo do Prior, vai. Ele jogou pra caramba, cara, se expôs, falou mesmo, sabe? E por aí vai. Esse é um tipo de perfil de jogador de reality show mesmo.
É que ele deu azar do cancelamento, né?
Então, exato.
Né?
A galera cancelou porque, assim, ele e por aí
jogador
vai.
Por jogador, o Pyong foi um estrategista, vai, vamos dizer assim, muito melhor do que ele, né?
Com certeza.
Só que foi cancelado também.
Exato. Aí ele foi lá, bebeu numa festa, ficou chapadão lá.
Passou a mão na bunda da mina.
Ficou... Então, aí você quer o quê? Ó, a gente não precisa nem ir longe. Se a gente for pra Fazenda desse ano, o Biel era o cara cancelado.
Antes mesmo de entrar no programa.
Que a galera queria que ele saísse. Mas assim,
tentaram,
vou te
tentaram,
falar.
Hein?
Tentaram. Mas ó, a Record passou um pano pro cara e o cara foi vice-campeão.
Foi. Aquele programa ali, a gente já sabia quem ia ser campeão desde o começo, né? Quando saíram os participantes. Quando o Léo Dias jogou os participantes ali, a gente já sabia. Então. E, tipo, mesmo com toda a polêmica que ela é, né? Eu tô falando da Jojo, né? Tipo, toda a polêmica que ela é, que ela fala, não sei o quê. Mas ela. É o estilo da pessoa. Ela é assim mesmo, não vai mudar, né?
Então,
e a gente já sabia
então
que ia ser aquilo, né? Não tem muito.
Não ia mudar.
É.
Ah, não, o Juliano vai ser o campeão.
Não, claro coitado, que não. Coitado. E...
Então.
Mas o Biel, tipo, dava pra perceber que ele se segurava muito, velho. Ele segurava.
Não, mas
porque
então,
ele não é aquela pessoa ali que ele se mostrava sempre. Tá
eu
ligado?
Sei.
A gente sabe
mas
disso,
assim,
velho.
Eu sei, mas assim, ele foi um puta jogador.
Foi pra caralho.
Ele
mas
se
o puta
segurou,
jogador não ganha.
Ficou na dele. Então. Ele foi jogando, ficou na dele, ele todo mundo provocava, queria que tretar com ele e o cara é quatro, ele não,
ele só
ele
atacava,
não foi na onda, cara.
Mas ele só atacava quando ele era atacado, então tipo, ele só revidava, né?
Então, a galera se prepara hoje em dia pra entrar no reality show, cara.
O jogo que você fez lá, você acha que se você tipo, já entrou pré-determinado a jogar tipo, alguém que você já tinha visto, ou na Fazenda, ou no Big Brother... Tipo, que tinha ido longe do jeito que você achava que tipo, poderia ser igual? Ou, tipo, você foi...
Não, todo mundo, ó, assim, eu fui num foda-se mesmo. Por exemplo, a galera me perguntou, ah, mas você vai jogar sozinho, vai jogar em grupo e tal? Quando eu dei a primeira entrevista, eu falei assim, vou jogar sozinho. E era o que eu deveria ter feito. Só como eu não sabia porra nenhuma de reality show... Eu entrei e falei assim, putz, cara, tem 20 pessoas aqui nessa casa, votar aleatoriamente assim vai ser complicado.
Uhum.
Então achei um jeito ali de combinar um voto ali.
Um método de defesa.
Exato, não foi um método assim desleal, sabe? Tipo, uhum. Ah não, galera, vamos votar.
Caralho, é um jogo, porque... foda-se. Uhum.
Não, era um jogo, então assim...
Todo mundo quer a mesma coisa que... ali, né?
Então, eu sabia que votando com o Viegas e com o Wagner... E nessa altura do jogo, 3 votos, podia colocar quem a gente quisesse no paredão. E foi o que a gente fez. Até eu sair, até o Diego sair ali, a gente colocou no paredão quem a gente queria.
Uhum. Tava em maioria,
e foi,
né?
Assim, e foi assim durante, cara, os 6, 7 paredões. Até a galera da casa meio que... Opa, peraí, acho que eles estão
combinando,
né? Voto. Uhum.
E aí o jogo virou.
Aí começou uma guerra. É. Aí começou uma guerra. Porque eles estavam em número maior.
Uhum.
E aí começou, velho. O grupo de lá e o grupo de cá e tá tudo certo. Não acho que seja de todo mal combinar voto, não.
Não, eu também acho que não. Também acho que não.
Então, mas não pode, né? Tem certas coisas que na reality show não pode fazer.
Você tem que agradar todo mundo, não adianta. Você, num reality show... Assim, é o mínimo de erro possível, né? E você vai ter que agradar a grande massa dos gregos e troianos, não é?
É, não tem como, cara.
Não
tem como agradar todo mundo ali. É. Entendeu? A gente, pelo menos eu não tinha carisma pra caramba ali pra, nossa, eu vou conquistar o mundo, sabe?
Uhum, uhum.
Eu tentei e falei, carisma não vai fazer eu ganhar esse jogo. O que vai fazer eu ganhar esse jogo talvez seja uma estratégia.
E ganha quem não é cancelado?
Sabe? Ganha quem não é cancelado, óbvio.
Ou o mínimo possível. Tipo, foi cancelado, mas não foi tão cancelado quanto o outro. Vai.
É que assim, eu vou dar um exemplo, vai, o Dourado. Quando ele foi campeão.
Foi cancelado, né? Pra caralho durante o programa, mas não tinha essa cultura ainda. Não tinha internet tão massiva.
A internet, não, o Twitter não era tão forte como é agora. Aí o que aconteceu? Ele fez todas as merdas lá no programa. Aí um belo dia ele acordou arrependido. Começou a chorar e bibibi. Aí a galera se identificou e fez o cara campeão. Foi isso que aconteceu.
Que nem a gente tava falando dos últimos campeões. A Thelma não foi cancelada, se eu não me engano.
Ah, mas nem tinha porquê. Ela ia ser cancelada por quê? Não tinha porquê ela ser cancelada.
Aí no teu lá, a Gleice também não, né?
Também não. O que ela fez pra ser cancelada? Na verdade, ela ficou só tomando tapa ali da galera, entendeu? É. A galera ficava colocando ela no paredão, colocando ela no paredão, colocando ela no paredão. Aí, quando a gente foi ver, ela foi pro quarto lá, pro paredão falso. Aí era o final da novela, sei lá o que aconteceu. Aí tudo aquilo ali, meu, virou contra todo mundo.
É foda. É, sai em vantagem, né? Sai em vantagem ali. Né?
É, porque eu não via ela como uma possível ganhadora do Big Brother, entendeu?
Acho que ninguém, cara. Acho que
tanto
ninguém.
Tanto que na final, eu falei, meu, ou o Kaysar vai ser campeão.
Ou a família.
Ou vai dar uma virada no jogo aí. Quem vai ser a campeã mesmo do Big Brother é a Ana Clara.
É, carregou, né? Ela carregou o pai dela nas costas o programa inteiro, né?
Eu tenho certeza que se a Ana Clara estivesse sozinha no jogo, ela teria sido campeã.
Ganho. É, eu acho também.
Porque ela foi muito mais jogadora, tanto pelas provas, até pelas ideias que ela tinha,
uhum,
do que a Gleice, cara. Não tô falando mal da Gleice, não é isso. Mas
não, eu entendi.
Só tô falando. Só falando que eu acho que quem tem que ganhar o reality show mesmo é quem joga, cara. Sabe? Não a galera que
e
fica
Ana
com
Clara,
dó.
A Ana Clara também, ela contra-atacava, ela nunca atacava, né?
Exato. É a galera que.
Quem atacava mais era o pai, né? E ela segurava o pai, né? Por muitas vezes.
Exato. Uhum. Isso porque ele assistia o programa desde 1900 bolinha.
É.
Um cara. Bom, rato de Big Brother. Mas vamos, é isso, velho.
Vamos prosseguir aqui. É, a gente tá falando de cancelamento, né? Que, pô, dos últimos momentos tem tomado uma proporção tão grande na internet. E, cara, não sei se você vai lembrar, até o Michael Jackson, já morto, já foi cancelado depois das denúncias dos dois caras que afirmaram lá terem sido abusados por ele lá na infância deles, né, e tudo mais. Tipo, mano, você não acha uma parada meio surreal? Que nem o Raul Seixas, ele foi cancelado também morto depois de 30 anos, que ele supostamente, numa biografia lá que fizeram dele, ele supostamente falou mal do Paulo Coelho na época lá, que colocou, que entregou ele até então lá pro pessoal lá da ditadura militar e tudo mais, pra fuder com ele. Então, tipo, mano, não é muito surreal essa parada que chegou, o nível de cancelamento, vamos colocar assim, que chegou, né, de um tão hardcore pra gente cancelar um morto, velho?
Ah, mas, cara, o cancelamento, basta só você discordar da opinião da outra pessoa que já vira cancelamento. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, cara, eu gosto de... Por exemplo, de uma coisa de time, vai.
Uhum.
Ah, eu sou corintiano, fulano é palmeirense. Cara, se a gente não é amigo, a gente se conheceu agora, a gente não vai sentar numa mesa de um bar pra tomar uma cerveja e ver o jogo como os melhores amigos. Então, só de você discordar e ter preferências diferentes, a galera já te cancela já automaticamente. Entendeu? A galera pega e fala assim, não, você tem que ser aceito por um grupo X pra você não ser cancelado.
E pela maioria, né?
Exato.
Tem que ser pela
maioria. E muitas vezes as pessoas são canceladas por coisas que elas não fizeram, ou porque não é verdade, ou porque alguém inventou.
Ô, mano, tenta virar o microfone do outro lado aí.
Ih, vê se melhorou.
Fala mais longe aí.
Alô, ei.
Aí. Ah, porque, tipo, então, ele tava pegando muita faisquinha, tá ligado?
Sei.
Agora tá de boa.
Então, assim, é só você discordar da opinião do próximo que já vira cancelamento. Por que queriam cancelar o Michael Jackson? Porque ele vendia disco pra caralho. Porque ele fazia show pra caralho.
Não, ele era uma pedra no sapato dos grandes artistas, né?
Então...
E é muito interessante isso, porque assim, a gente não tinha essa cultura, né? E, porra, praticamente toda semana você via uma notícia dele de levar uma criança lá pra Neverland, né? Como é que era o nome lá?
Neverland, pra Terra do Nunca lá.
Pra Terra do Nunca. E aí, tipo, levava não sei quem pra Disney, não sei o quê. Então, tipo, essa cultura, né, dele ter esse estereótipo de abusador e tudo mais, né? Já era um cancelamento que a gente nem imaginava que existia esse termo, né?
Não.
E aí, tipo, o que eu tô falando, tipo, eu acho muito incrível, é que depois de morto, tipo, o cara morreu faz, sei lá, 10 anos, 11 anos aí, e o cara, tipo, tá sendo cancelado ainda sem chance de resposta e nunca vai ter, né?
Porque vai ter muita gente que vai se incomodar com o sucesso das outras pessoas, entendeu? Eu não sei se isso é inveja, vontade de ser o outro, não sei o que que é. Mas assim, no, antes do Michael Jackson já teve outros cancelamentos. Meu, o cara foi lá e deu um tiro no John Lennon.
O John Lennon, o cara é fã, né?
Então, a grosso modo, se você for ver, isso foi um cancelamento, cara. É. O cara cancelou a carreira do John Lennon. A troco do quê? Da vaidade? A gente não sabe. Mas isso foi um cancelamento.
Uhum.
Ah, por que tinha o Johnny Cash e tinha o Elvis? Uhum. Ah, porque tinha os Beatles e tinha os Rolling Stones, sabe?
É.
Então, pra quê? Pra ter essa separação aí. Ah, ó, eu gosto dos Stones ou eu gosto dos Beatles. Aí já começa a treta, já começa o cancelamento aí. Aí as pessoas gostam de coisas diferentes e elas não podem ser amigas. Elas não podem viver em harmonia.
Não, mas você tem que difamar, você tem que falar mal do outro. É essa a nossa cultura da sociedade, né?
Exato, sabe? É a gente entender que, pô...
É que, mano, é saudável você ter a opinião, tipo, de um jeito e eu ter uma opinião contrária. Porra, é isso que tem que ser.
E tá tudo certo, né?
E tá tudo certo. É isso que tem que ser.
Não querer que você morra, não é querer que o outro morra.
Não pode ir pro extremo, pelo amor de Deus, né, velho? É foda.
É que as pessoas não entendem que todo mundo é ser humano, sabe? Independente dos acertos ou dos erros, do achar e não achar, e, cara, discordar da opinião alheia, não precisa virar uma guerra.
É.
Eu não preciso querer cancelar o Cal porque ele pensa diferente.
Uhum.
Então, eu acho que a gente
tem porque ele tem um microfone amarelo. Com uma carinha.
Exato. A gente tem que aprender que, pô, não é porque eu não gosto do outro que ele não pode ser um bom participante, ele não pode ser uma boa pessoa, sim, que ele tenha que vencer na vida e por aí vai.
Uhum.
Entendeu? E é isso.
Vamos falar da Anitta?
Nossa, puta, perigoso falar dela, né?
A Anitta é cancelada, tipo, toda hora, né? Nem todo dia, né, velho?
E ela cancela todo mundo, né?
É. Ela tem esse poder, né, também.
De mas atrair ela tem que tomar cuidado que um dia isso pode virar contra ela, né?
E é o que tem virado, né? Porque, tipo, o que eu vou mencionar aqui dela é que ela é cancelada praticamente todos os dias por conta dela do não posicionamento dela diante ao Bolsonaro, né? Que é o que pesa muito. Sim. Porque a grande maioria do público dela é LGBT, né?
Sim.
E quantas ofensas gratuitas aí o nosso querido presidente já fez a esse determinado público, né? Então, tipo, cobra uma resposta dela, né? E ela não se posiciona.
Vale a pena.
Então, aí que tá. Porque ela vai se posicionar, ela vai colocar a opinião dela, vamos supor. E aí, tipo, ela vai para um lado que não era o que a grande maioria do público dela queria escutar dela. Aí ela vai ser cancelada, sim, pelo próprio público.
Ué, mas isso acontece o tempo todo. Porque, então, assim,
mas será que é isso? Que é por isso que não acontece? por isso que ela não se posiciona?
Mas então, a admiração, assim, o amor e o ódio, ele anda junto, né?
Uhum.
Já dizia lá nos primórdios, né? A admiração pode ir, assim, quantos artistas você admira e de repente você acaba conhecendo o cara e o cara é mó filho da puta,
uhum,
né?
Então, isso acontece Anitta, com anônimo também.
Exato.
É, o tempo todo.
Exato. É. Um dia você gosta, no outro dia você olha e você fala, putz, cara, não era isso que eu pensava, entendeu?
Uhum.
Agora, o fato da Anitta não se posicionar em relação à política, porque quantos anos ela tem, mais ou menos?
Ah, ela deve ter uns 25, 30. 26, quase 30,
é. É, ela tem que pensar assim, se ela se posiciona hoje num governo que vai até, quantos anos tem mais ainda?
22, né? Até 22.
Até 2022. Se ela fala uma besteira num governo atual, e a carreira dela tem que continuar,
é,
né? E aí, se ela se posiciona sendo de esquerda, ou sendo de direita, ou sendo de centro, e por aí vai, ela, eu creio eu que ela pensa muito no futuro dela ali, daqui 10 anos. Então, talvez se ela se posicionar hoje, é um tiro que vai sair pela culatra ali.
Porque hoje, vai, não vamos esquecer dos grandes nomes da música nacional, né? Mas hoje ela é o nome top, assim, do país, né? Até carreira internacional. Sim. E tudo mais. Tipo, desbancou, assim, Ivete Sangalo há muito tempo já, né? Que pra mim, exato, é a maior cantora. Então, tipo, será que é mais um receio mesmo de não perder esse posto, vai?
Cara, a questão é, da mesma forma que ela tem fã, tem os fãs dela, da LGBT, que mais, etc., que essa galera, tem muita galera que é de direita, tem uma galera que é de esquerda também, dentro desse público, então ela não vai querer dividir o público dela.
Uhum.
Ela é a Anitta, né? Ela é a cantora, ela é a que tem o sex appeal mais apurado do mainstream, por aí vai, uma cantora internacional. Cara, ela não vai se comprometer com nada em relação à política. Eu acho que, assim, eu nem sei se ela teria embasamento ali para ficar discutindo coisas do governo.
Um know-how ali, né? Um know-how.
Eu posso estar bem errado, tá?
Ah, sim, eu também.
Uhum. Mas eu acho, sabe, talvez às vezes não vale a pena enfiar o dedo na ferida, sabe?
Uhum. Melhor dá uma cutucada, ali, né?
Sendo o que ela é, continuando ganhando os milhões de reais que ela ganha, né? Fazendo show ali em TV aberta, entendeu? Porque tem essa também, ela é muito forte na Globo, né? Então, assim, se ela se opõe à Globo, ela vai fechar algumas outras portas em outras emissoras, entendeu? Uhum. Então, assim, é o que eu te falei, hoje eu tô na Globo, amanhã eu posso estar na Record, posso estar na Band, por aí vai.
Uhum. E aí vai depender do que você acha melhor pra você, né?
Então.
Cara, tempo atrás, não sei se você chegou a ver, você já foi muito assíduo de Twitter ou não?
Cara, eu era do Twitter, mas eu desisti do Twitter, eu saí.
As pessoas têm desistido, né? As pessoas têm desistido, eu sou um deles, eu nunca gostei de Twitter.
Não, não dá, cara, não dá. Não dá mesmo. Você não pode falar nada, que aí já vem aquela metralhadora de dedo apontando na tua cara, sabe?
É só isso. E Twitter é só isso. Só tem esse tipo de...
Não, vida. E é muito desrespeitoso, cara.
Uhum.
Eu acho.
Uhum.
Eu até acho bacana as discussões que tem, os diálogos que tem. Mas, assim, quando você entra numa discussão ali já querendo ganhar ou não querendo dar voz pro próximo ali, já tá
cancelar. Errado. Cancelar, né?
É, porque lá é assim, você fala uma parada, aí vem o cara lá, vem lá o perfil do que tem um avatar, que nem é da pessoa, sabe?
Uhum.
Aí já vem a pessoa já te esculhambar, velho. Aí você esculhamba também, aí quando você vai ver, tá o Twitter.
É, o Twitter é assim mesmo. É, o Twitter é assim mesmo. Então, eu tô falando do Twitter porque, não sei se você vai lembrar, um tempo atrás teve uma listinha que fizeram dos cancelados, e aí do lado dos nomes tinha o porquê que a pessoa foi cancelada, aí tinha os que estavam em processo de cancelamento, e aí, tipo, do lado do nome tinha o porquê que a pessoa tá em processo de cancelamento, aí tinha os revogados, e tinha os incanceláveis, tá, né? Tá. Os incanceláveis era tipo quem? Drauzio Varela, tipo, Silvio Santos tava na época, né? Então, tipo, são as pessoas que são a queridinha do tipo, Ivete Sangalo, tipo, as pessoas, né?
Essa galera que pode falar o que quer e tá tudo certo.
E tá tudo certo, né? E o do Drauzio Varela, o nome dele, tipo, era, não, o Drauzio Varela tá sempre certo e é Deus no céu e Drauzio Varela na terra, tá ligado? Só que depois de um tempo, ele começou a ser cancelado, assim, tipo, praticamente todo domingo que ele passava no Fantástico, ele era cancelado por alguma merda que ele falava, né? E, na sua opinião, você acha que tem alguém que é incancelável?
Cara, eu acho que todo mundo é cancelável, velho. Tem essa. Ainda mais hoje em dia, falou bosta, fez alguma coisa que desagradou a maioria das pessoas, tem que ser cancelado. Não, assim, não é a minha opinião que a pessoa tem que ser cancelada, não é isso.
Eu entendi.
Assim, o cara falou, acho que vale a pena argumentar, vale a pena discutir, sabe? O cara tem que se retratar ali e tá tudo certo. Agora, não cancelar o cara, fazer o cara perder a carreira dele, sabe? O cara perder emprego, o cara perder, meu, sabe? A vida, né? Que é o que acontece. Tá aí, vai o Nego do Borel. Galera cancelou o cara a todo custo. Não tô falando que ele tá certo, tô falando que ele tá errado. Mas assim, foi uma treta de casal, duas figuras públicas que estão expostas aí na mídia. E aí começa a galera, não sabe o que aconteceu. Eu acho que teve erro dos dois lados.
É a impressão, mano, que eu tenho também.
Você é casado. Você é casado. Todo mundo que tem um relacionamento passa por poucas e boas. É normal. Agora, querer acabar com a carreira do cara, assim, eu acho que é muito pesado, né?
Sei lá. Se assemelha muito ao caso do Neymar e da Nájila lá? De tentar, por todas maneiras, difamar e fuder a carreira da pessoa?
Mas então, ali foi uma parada que ninguém sabe o que aconteceu realmente no quarto ali, quando os dois estavam lá.
Também acho.
É muita pretensão minha achar que o cara não fez ou que o cara não fez.
E você tem uma opinião, vendo de fora, né? Tipo, não a pessoa que estudou pra poder investigar e tudo
exato,
mais.
Exato, cara.
Mas
exato.
Vendo de fora, a gente vê um vídeo de 15 segundos ali e já tem uma opinião formada sobre aquilo. Tipo, é mesmo, ele assediou mesmo, ele bateu nela, não sei o quê. E não. Foi provado que não.
Acontece. Né? Ninguém sabe o que aconteceu, por isso que eu tô falando, tem que tomar cuidado antes de querer cancelar uma pessoa. É. Que nem, pô, meu, o Nego do Borel, independente, eu não tô falando que eu gosto dele, tá? Não é isso. Uhum. Não gosto, nunca gostei. E independente do que ele faz ou deixa de fazer, ele é um ser humano como eu, como você e por aí vai. Uhum. Agora, ninguém sabe, ninguém vai saber a verdade, né?
Porque às vezes cabe a quem vai investigar e vai decidir isso aí.
Você quer, exato, você quer persuadir a galera, velho. É lógico, quando você é fã de uma pessoa, tende você a cair pro lado de quem você é fã.
Uhum.
Mas eu acho que tem que analisar e deixar pra quem é competente nisso. Reunir as provas de ambos os lados e a justiça que vai decidir se o cara é culpado.
Pra você não tem nenhum, assim, no mundo inteiro, não tem uma pessoa que é incancelável pra você?
Cara, uma pessoa que é incancelável? Ah, meu... Cara...
É difícil, né?
É difícil, cara. É difícil, ainda mais hoje em dia, porque você sabe que alguém que você gosta vai acabar fazendo
vai
uma
falar...
merda.
Vai falar... Não, ele vai falar, pô, tipo, mano, eu odeio o Albert Einstein, tá ligado? Tipo, mano, o cara foi uma das melhores pessoas do mundo, né? Mas vai ter aquela pessoa que... Não, tá errado. O Albert Einstein foi um bosta de um físico, né? Tipo, sempre vai ter alguém, né?
Tirava foto com a língua de fora,
mostrando todas as patinhas.
Não cortava o cabelo.
É nesse nível, né?
Cara, é difícil eu falar pra você alguém que é incancelável, sabe? Não tem alguém muito bom assim, sabe? Você olha e você fala, putz, mas esse cara nunca erra.
Aham. Uhum.
Não sei, Cal, real.
Ah, o Babu, mano.
Tem que pensar. O Babu? O paizão, né?
O paizão.
Não, cara, não tem. Todo mundo é cancelável, velho. O Silvio Santos mesmo, cara. A galera fala, ah, ele é incancelável, a Ivete Sangalo, a Veveta, vamos chamar de Veveta.
Veveta, é.
Ah, não, se ela fizer alguma coisa, queriam cancelar, acho que ela na live dela ali, meu, que a galera já começou a meter o pau nela.
Não vi.
Você não lembra disso?
Não.
Que aí apareceu o filho, o cabeludo e...
Meu, que parecia uma, falaram que parecia uma menina, não sei o quê.
É, exato, A galera já começou já a querer criar casa ali.
Deixa eu te falar.
Mas eu não lembro de alguém agora pra... Não é que
a internet, ela vive muito de lampejos e momentos, né? Cê,
exato.
Você acha que, tipo, essa cultura do cancelamento já ela vai cair no ostracismo aí? Ou você acha que, tipo, vai vir uma parada mais hardcore? Tipo, mano...
Não, vai, cara.
Vai, né? As pessoas vão arrumar um jeito, tá, né?
Tá piorando cada vez mais. Quando a gente acha que o ser humano tá mais compreensível, mais...
Tipo, ele vai parar de sabe? Ameaçar pela internet e realmente vai fazer, sei lá.
Não vai, isso acontece, cara. Acontece, tem gente que, assim, tem casos na internet que vai pro dia a dia, as pessoas vão lá agredir, falar na porta da pessoa, isso aí existe, cara. Cada vez mais, as pessoas estão cada vez mais malucas, velho.
Mano, mas o que eu quis dizer é, tipo, você acha que, tipo, vai sair essa parada do cancelamento, vai vir um outro termo aí pra substituir, vai, esse termo de cancelamento, uma parada mais hardcore do que isso, que eu acho muito forte isso.
Vai ter coisas piores, velho, você vai ver. Até, lembra um tempão atrás, quando a galera criou, acho que um aplicativo pra falar do ex-namorado?
Lulu.
Era uma comunidade. Então, Lulu.
Pra falar do cara,
né? Pegou.
Não pegou,
Lembra?
Uhum.
Então, não pegou, mas assim, não pegou por... Assim, eu não lembro como que era a ferramenta e tal. Eu acho que acabou sendo tão mais aberto no Instagram, no Facebook ali, que nem precisou do Lulu, né?
Uhum.
Uhum. Então, acho que daqui pra frente, velho, com certeza...
É que você colocava no Lulu como anônimo, não sei se você vai lembrar. Você podia postar como anônimo, aí você falava do tamanho do pau do cara, você falava se o cara era bom de cama, se o cara, tipo, tinha umas manias esquisitas de, tipo, de pedir vela no cox, tá ligado? Os bagulho assim, velho.
Não, né? Então, eu acho que daqui pra frente vai ser cada vez mais pesado, cara. Porque as pessoas, assim, elas cometem mais erros e a gente tá sempre na mira de um celular de alguém, né?
Sim, sempre, cara. Sempre. Você não pode
então,
piscar que você já tá sendo gravado, velho.
Então, às vezes a gente tá fazendo, um podcast aqui super despretensioso, um bate-papo super tranquilo e a galera pegar trechos e transformar isso numa arma contra você, bicho.
É isso mesmo. É a cara tapa que você tá dando piorar. Ali, né? Despretensiosamente.
Vai piorar cada vez mais, brother. Infelizmente.
Né? Esse é o caminho, né? A internet vem pro bem, mas vem muito pro mal também, né?
No mundo que as pessoas precisam de uma vacina pra combater o coronavírus e a galera tá abrindo discussão que não quer tomar a vacina porque tá com medo de ver a jacaré. Você vai esperar o quê, irmão?
E, mano, você acha, tipo, que é engraçado e, ao mesmo tempo, assim, perigoso alguém sugerir, por exemplo, cancelar o cancelamento?
Cara, eu acho que é muito corajoso, né? É perigoso no sentido porque a galera que sugere o cancelamento o tempo todo é uma galera bem sádica, né?
É
a galera que gosta de ver o outro se fudendo, né?
Isso.
Essa é a real.
Uhum.
Então, perigoso nesse sentido, porque você vai sugerir cancelar o cancelamento. Então,
ou porque a pessoa também. Ou porque também a pessoa. Desculpa te cortar. Ou porque a pessoa também, às vezes, se sentiu agredida.
É que tem assuntos e assuntos, né, cara? Então, assim, por exemplo, eu não posso querer discutir racismo, sendo que eu não sou conhecedor da causa. e eu não tenho a pele escura, né? Então, nem sei se eu posso falar nesse...
É o que muito virou hoje em dia, né? Que, tipo, não é o meu lugar da fala, né?
Exato. Então, assim, como que eu posso entrar nessa discussão sendo que, cara, não é meu lugar de fala? Porque a galera já te cancela aí. Às vezes você quer defender um amigo seu negão que sofre isso todos os dias.
Só que você é um puta de um branquelo, vai... e aí você vai falar... Exato. Mano, por que você tá falando isso?
Exato, eu tava falando isso outro dia com um amigo meu na academia, cara. Eu falei assim, por que que eu não posso me juntar na tua causa? Sabe, ser linha de frente ali também. Ir pra Paulista e levantar a mão, sabe? Ou levantar o punho cerrado ali. Porque quando a galera começa a discutir lá o Black Lives Matter, só pode ir os negão pra rua, por que que eu não posso ir também, se é uma coisa que me incomoda? Se é uma coisa que me afeta no meu dia a dia, que afeta as pessoas que eu gosto.
Que você repudia também,
Exato, só que hoje virou esse separatismo. A gente só pode defender, a gente só pode falar sobre coisas que a gente tem lugar de fala. Quantas vezes eu não escutei? Nem começa, nem entra nessa discussão, que isso não é da tua alçada. Aí você fala, pô, brother. aí você brocha, você fala, pô, velho, tá bom, então eu nem vou falar nada. Aí você vai sugerir o cancelamento, aí a galera vai falar, mas quem é você pra querer cancelar o cancelamento, sendo que você já foi cancelado, sabe?
Que moral você tem, né? É foda.
Exato.
E, mano, existe, tipo, pra você uma pessoa que, tipo, pode virar o mundo do avesso, resolver todos os problemas possíveis e imagináveis do mundo hoje em dia, que, mesmo assim, ela não tem condições de cancelar o cancelamento dela? Por exemplo, o Trump?
Cara, mas assim, vou te falar. O Trump, velho, ele como empresário era um puta cara foda, pelo que ele construiu e etc.
A gente, com a ótica de fora, né?
Exato, entendeu? Eu sou publicitário e eu vejo que ele é um puta cara foda. Eu tô falando como empresário, né?
Sim, nessa ótica aí.
Por que que ele virou presidente dos Estados Unidos? Pela influência empresarial que ele tem, né? Então, assim, ele não foi eleito por acaso. É que nem o nosso presidente, ele não foi eleito por acaso. Por que ele tá lá? Porque milhões de pessoas gostam dele. O Trump é a mesma coisa. Agora, a galera tem que entender que os Estados Unidos saiu de um governo do Obama, que era o queridinho da América, queridinho do povo, que tudo que o Obama fazia, a galera aplaudia, e ele é um puta cara legal pra caramba, que é aquele marqueteiro, que é o cara que vai no jogo de futebol, é o cara que vai basquete, no basquete, amigo dos artistas. Se você for ver, o Lula era assim. Entendeu?
Até com o próprio Corinthians, que a gente tava falando.
Entendeu? Exato. Aí até que aí entrou um presidente de direita. Entrou lá o Bolsonaro, entrou o Trump. Aí o que que a galera fez? Toda a galera que gostava do Obama, que era o queridinho e etc., essa galera começou a atacar o Trump, cara. Ele fala um monte de besteira, como o nosso presidente também fala um monte de besteira, fala. Fala. E eu acho que eles deveriam tomar cuidado com o que eles falam. Porque eles não são um líder, eles não são um apresentador de um podcast, tá ligado? Eles são presidente de uma nação, brother.
É uma responsabilidade muito grande.
O Trump tem que entender que, assim, o que ele fala, os caras vão sair na rua com um fuzil na mão e dar tiro em escola, cara.
É isso.
Ele não tá lidando com a galera pacífica, sabe? Que é a galera da paz. Não, ele tá lidando com uma boa parte da população ali que anda armada, velho.
É muito perigoso, entendeu? Né, velho? É muito perigoso.
Só que... Ele se transformou numa figura tão caricata ali que tudo que ele fala e faz vira piada. Entendeu? E assim, ele é tão narcisista, tão maluco, que ele perdeu a luta pela presidência do país, e E o cara não queria sair, velho.
É foda. Né? Mas, voltando à pergunta lá que eu te fiz, você acha que existe alguém assim que pode desconstruir essa barreira de cancelamento e tipo, voltar a ser incancelável, vai?
Cara, não sei, velho. Porque até Jesus Cristo foi cancelado, né, brother?
Até Jesus Cristo foi.
Então, se você for ver, ele foi cancelado pelos judeus ali, né? Quanta coisa Jesus não fez boa e a galera, vamos cancelar esse falso profeta aí, cara. Sabe? Quantas pessoas não duvidaram da capacidade dele ali, até pregarem o cara na cruz.
Uhum.
Pregar ele na cruz ali foi o ápice do cancelamento.
É.
Então eu não vou me arriscar e falar assim, fulano de tal é incancelável. Não tem como, cara.
Não tem como,
assim,
né?
Do meu ponto de vista, não tem como. Como, até como seres humanos, meros mortais, a gente... Cancelaram Elvis, cara. Só que... Tipo, bom, sei lá. Não, corta isso depois.
Por quê?
Por quê? Não, porque, porra... Não, cancelaram Elvis, porque o Elvis começou a ficar gordão, cancelaram ele. Ele mesmo se cancelou, né? Porque ele não se admitia fora daquela forma física que ele tinha, porque ele era o queridinho da América e o Canalha 4. E aí ele mesmo se cancelou.
Não, mas por que, que você falou pra cortar?
Não, porque eu perdi totalmente o raciocínio, sabe?
Foda-se, relaxa. Mas se quiser que tire, eu tiro, suave.
Não, mas vamos aí, ficou engraçado.
Cara, agora eu vou falar de uma parada que, tipo, é super triste que aconteceu, né? Não sei se você vai lembrar do caso da menina, da mulher já, né? Que ela ali, dias antes dela casar com o marido dela, o marido dela falou que não queria mais casar com ela, não sei o quê, e a menina foi lá e casou sozinha, com ela mesma. Fez toda a cerimônia.
Nossa, eu vi isso faz um tempinho já, né?
Faz um tempinho. Ela fez toda a cerimônia, todos os convidados, padrinhos, festa, não sei o quê, e ela casou com ela mesma, né? Não tinha ninguém no altar, o cara lá falou pra ela mesmo, tipo, meu, colocou aliança, fez toda a cerimônia, tudo certinho, só que ela sozinha, né? Só que isso, obviamente, ia ter gente cancelando isso, né? E falaram que ela fez pra autopromoção, que ela queria se aparecer, não sei o quê. Você sabe o que aconteceu no final dessa história? A menina foi lá e se matou.
Putz, a menina foi lá e se matou. Como um monte de gente, né?
Né? Então, tipo... hoje em dia, cara, é muito perigoso você fazer esse tipo de apontamento, né? Porque a gente não sabe da dor da pessoa, velho. E às vezes nem é aquilo... Às vezes nem é aquilo que a pessoa acha que é, né? Que realmente é, vamos colocar assim.
Exato.
Né? Então, a gente vê muita gente aí fazendo terapia, fazendo uma pá de coisa, tipo, pra se autocurar por conta de cancelamentos, até próprios familiares, né?
Tipo, exato.
De pessoas da sua própria família ficarem te julgando de uma parada que, tipo, realmente não é, né?
Muitas vezes você vai fazer uma coisa, aí alguém fica, mas não vai dar certo, não, vai procurar um emprego, vai fazer não sei o quê, sabe? A gente passa por isso todos os dias, cara. Ninguém sabe o tamanho, não dá pra mensurar o tamanho da dor da outra pessoa.
Uhum.
Você não tá lá, você não sente por ela, né?
Uhum.
Então, às vezes, o que pra gente pode parecer uma besteira, uma coisa pequena, pra outra pessoa é uma coisa que... É muito maior do que se imagina. Então, por isso que as pessoas têm que tomar cuidado com o que falam em relação às pessoas que elas não conhecem. Que nem você me vê lá no Instagram, mas você não sabe o que acontece comigo todos os dias.
Claro, pô.
Entendeu? Não adianta, às vezes você entra lá, que eu vejo e vivi muito isso. Às vezes você tá num dia ruim, o cara entra lá no teu perfil e te manda uma mensagem ruim. Cara, aquilo acaba com o teu dia, sabe?
E você fica pensando naquilo dias, né? Tipo, será que realmente o cara me ameaçou? Será que o cara realmente vai fazer aquilo que ele disse que ia fazer? E você começa, aí você bloqueia a pessoa, mas aí, tipo, daqui uma semana aparece outra pessoa falando a mesma coisa, você acha que é aquela pessoa que você bloqueou, você começa a ficar doido, né, bitolar.
Você fica paranoico. É. Aí eu falo, com que direito as pessoas têm que cancelar, podem cancelar umas às outras, cara? Uhum. Ninguém dá o direito. Não é porque eu não gosto do fulano de tal que eu vou entrar lá na página dele ou eu vou ficar fazendo, sabe... É, juntando uma galera pra cancelar uma pessoa que eu não gosto. Uhum. Cara, se eu não gosto da pessoa, simplesmente eu ignoro. É. Eu não vou lá na página dela ficar
esse
mandando
mensagem. Seria o melhor caminho, né? De ódio. Esse seria o melhor caminho.
Exato. É. Que nem, cara, se eu não gosto de fulano de tal, eu não sigo essa pessoa no Instagram.
Uhum.
Entendeu?
É. Pô, eu assisto, e muito eu pelo contrário, o que acontece é que as pessoas elas não gostam de você e elas vão te seguir pra ver as coisas que você faz, pra poder falar mal daquilo que você tá publicando, que você tá
exato,
falando.
Exato, mas aí você fala, cara, que
tipo, mano, eu tô atingindo um público que não é o meu público, tá ligado?
Exato. Então, aí você começa a falar, pô, mas peraí, então tem alguma coisa de bom que eu faço que acaba atingindo essa galera que faz eu ser notado, entendeu?
Uhum.
Que nem um exemplo, vai, do Corinthians, cara. Pô, o time tá numa fase ruim, mas, pô, perdeu alguns jogos, aí os caras se deram o direito de começar a entrar na página da mulher do jogador e ameaçar
os filhos,
e ficar falando, o filho, tipo, cara, pera lá, brother. E se fosse sua mãe?
Não, e assim, se fosse, né, irmã? Se tratando de futebol e tudo mais, quando o time tá muito ruim mesmo, o que acontece? Os caras vão lá na porta do CT, quer entrar no meio do treinamento pra poder pegar os caras no meio da porrada, trocar uma ideia, não sei o quê. Isso, tipo, é um cancelamento mais hardcore que a gente tava falando aí agora há pouco.
É,
né?
Exato.
E assim, isso te dá o direito, tipo, mano, você é publicitário, você trabalha numa empresa. Cara, você tá fazendo o trampo tudo errado, isso te dá o direito da pessoa que, tipo, que é seu cliente, vir até o seu trabalho e, tipo, começar a te ameaçar de morte, te querer pegar na porrada,
não,
porque você tá fazendo um trampo errado, tá ligado?
É o mesmo caminho, né? Isso não existe. Agora, se coloca no lugar do outro, e se fosse com a família do torcedor ali?
Isso.
E se fosse o jogador ameaçando a família do torcedor?
Do torcedor, isso.
Quebrando a casa do torcedor.
Chutando o carro,
cara, né? Exato, que diria, cara, é um profissional como qualquer outro. Uhum. Eles têm dias bons, têm dias ruins, têm dia que o cara rende, tem dia que o cara não rende.
Isso.
Mas isso não dá direito das pessoas irem lá e ameaçar o cara, querer quebrar o cara e por aí vai. Eu acho isso, cara, eu acho isso de uma falta de respeito, uma falta de consideração muito grande.
Empatia, né, também.
Exato.
E é assim, né, é o que a gente tá falando, o caminho tende a piorar, né? Infelizmente.
Não, cada vez mais, brother. Cada vez mais.
Uhum.
Não tem essa de a gente achar que não vai mais existir. Não. Sendo que se a gente for puxar lá atrás, já tinha o cancelamento lá atrás,
uhum,
a tendência é piorar, velho. A tendência é assim, agora, cada mês vai ter um cancelado, né? É. Pra ter notícia, pra ter, né? Pra vender conteúdo.
Isso.
Porque, brother, o que vende no Instagram ali, que é a rede social mais próxima da gente, é fofoca.
É
fofoca. Uhum. É a gente abrir, que nem a gente tava falando, a gente abrir lá a notícia que o Fiuk foi expulso porque tava com o celular.
No confinamento. É.
Olha o conteúdo que a gente tá consumindo, cara. Só tem isso hoje em dia no Instagram.
É.
E aí quando você tenta fazer uma coisa legal... Ó, galera, pô, vamos abrir a discussão, vamos abrir o diálogo. A galera não tá nem aí, velho. A galera quer ver meme e desgraça, velho. Essa é real.
Tá, eu vou falar de um caso aqui que aconteceu lá nos Estados Unidos no ano passado, que foi de um homem, de um cara que foi cancelado, né? E acusado de fazer um sinal usado usado por supremacistas brancos, né? Ele não teve tempo de se defender. Vou te contar a história que aconteceu. Ele tava com o braço pra fora da caminhonete dele, caminhonete da empresa, né, com a logo gigante, assim, pintada no carro. Ele com o braço pra fora, estralando os dedos dele aqui, assim, né? E num desses estralar de dedos dele, ele fez um símbolo do ok, o símbolo lá, esse é o símbolo, a gente manda se fuder, né? Tipo, manda a pessoa tomar no cu, tipo, com esse sinal aqui. Tá. Mas lá, pra eles, é o ok, né? Era até então. Eu não sabia disso, depois de ver essa notícia. Cara, um filho da puta foi lá, pegou, tirou uma foto dele, com o braço assim pra fora do carro, estralando os dedos, mas pra ele era um sinal, né, de racismo, né?
Uhum.
E jogou no Twitter, né? Nessa dele jogar no Twitter, assim, isso ele gravando um vídeo, né, e fala, xingando o cara, não sei o quê, e o cara não sabendo porque ele tava sendo xingado, tipo, ele parado no semáforo, né? Não sabendo porque tava sendo xingado, falou, meu, o que eu tô fazendo? Eu fechei você no trânsito, o que que eu fiz, né? E ele, não,
exato.
Racista, filha da puta, blá, 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 blá. Meu, o cara jogou a foto do o vídeo no Twitter, né, dele fazendo o sinal, que ele não tava fazendo sinal, ele tava estralando os dedos, né? E marcou a empresa que tava lá no carro, né?
Uhum.
Os chefes do cara não quiseram nem saber. Foram lá, demitiram
o cara.
O cara era o emprego dos sonhos do cara. O cara fazia, não sei, mais de 20 anos que tava no trampo, né? Era o trampo da vida dele, ele dependia muito daquilo. E assim, o cara entrou numa depressão fodida, né? E no final da história, sabe o que aconteceu? O cara que colocou, que fez essa postagem no Twitter, ele se redimiu falando, realmente eu errei, não sei o quê, apagou a conta dele e ficou isso.
E sumiu, e dane-se.
Entendeu? Então o cara entrou numa puta paranoia, porque o cara perdeu o trampo dele, da vida dele, tipo, que a família dependia disso, né? Por um sinal que a suposta pessoa achou que ele tava fazendo de ato de racismo, que não tinha nada a ver. Cara...
É muita maldade, né?
É muita maldade, né? Tipo, é o que eu falei. Tipo, é o julgamento que a gente faz sem a gente saber o que a pessoa realmente está fazendo, né?
É, mas é porque o que acontece é as pessoas não leem as notícias. A galera só lê a chamada.
É,
a galera não vai lá entender a pauta. Né? Não, e eu vi... Cara, eu vejo um monte disso. E uma vez teve um perfil que até me seguia... E aí eles pegaram e publicaram, acho que alguma coisa do Babu, alguma coisa tinha acontecido, só que a chamada era uma coisa muito maliciosa, sabe?
Uhum, tendenciosa,
aí eu entrei lá no perfil, aí eu entrei lá no perfil e fui falar, falei, velho, eu assisto o programa e não teve nada disso. Aí sabe o que a pessoa falou pra mim? Falei, mas é o que chama atenção é isso.
Falou.
É o que a galera quer ver na internet. Falou
é o que vende, brother. É o que vende.
Aí, eu falei, eu falei assim, pô, velho, mas um comentário desse teu aí pode acabar com a vida do cara, brother.
Exatamente.
Tipo, pra que você tá fazendo isso?
Uhum.
Ah, não, mas é o que vende. Falei, tá bom. Aí sabe o que eu fiz? Eu fui lá, bloqueei. Falei, olha, cara.
Perfil de fofoca.
Oi?
Perfil de fofoca do Instagram.
Exato. Uhum. Assim, aí a galera vai, a galera não lê e já... torna aquilo verdade, entendeu?
É muito perigoso.
Aí você fala, né, pô, velho? Vale a pena fazer isso, velho? A ponto de querer fuder a outra pessoa?
É, então, e hoje, tipo, o cara tá fazendo uma pá de acompanhamento psicológico pra tratar, tomando uma pá de remédio,
pô,
por conta
ele
do...
Ele perdeu o trampo dele, cara.
Acabou com a vida do cara no psicológico, no emocional, no financeiro, né?
Não, por isso, mas assim, por isso que eu falo que isso não vai acabar mais.
Uhum.
Não teve um motorista de Uber, pai de 5 crianças, que foi assassinado?
Não vi.
Não sei se você viu isso.
Não, não vi. Acho que não.
Os caras, assim, foram assaltar o Uber, aí pegaram o celular dele, viram que tinha um monte de foto de criança, e aí confundiram, falaram, esse cara aqui é um pedófilo, foram lá e mataram o cara.
Vi isso
e sim. E o cara não era pedófilo, o cara era pai de 5 crianças.
Vi isso sim.
Entendeu? Então...
Como é que pode, né? É triste demais, velho. É, virou terra de ninguém mesmo, cara.
Não, o cancelamento é cego, velho.
Uhum. Uhum.
Sabe? Ele é cego. É isso que me leva a acreditar. Que a gente cancela... O que não é conveniente pra gente.
Uhum.
O que não agrega nada pra gente. Ah, não, cancelou. Ah, vamos cancelar fulano de tal. Beleza, vamos aí. Sabe? Por isso, mano, que eu nem entro, cara, nessa cultura real.
Vamos falar do Silvio Santos lá.
Bora,
o que aconteceu com o Silvio Santos? Cláudia Leite foi se apresentar lá no Teleton, né? E ele falou, eu não posso te abraçar, que eu vou ficar excitado. Foi isso que ele falou, né? Ele ia ficar excitado se ele abraçasse a Cláudia Leite.
Não, ele falou várias coisas, né?
É, essa é uma das coisas, uma das piores.
Resumindo, beleza. Né?
E aí você mencionou aí que você trocou uma ideia, tipo, depois que aconteceu, trocou uma ideia com o marido da Cláudia Leite, né, lá no num carnaval.
É, eu tava lá em Sobral, lá no carnaval fora de época, lá em Sobral, e coincidiu que eu tava no trio elétrico da Cláudia Leite. Uhum. E assim, quando você sobe no trio elétrico, não fica a galera mais próxima, assim, né? E aí coincidiu que o marido dela tava lá, e aí eu fui apresentado a ele, aí a gente ficou trocando uma ideia e tal, beleza. E aí, cara, não sei o que aconteceu, eu acho que eu acabei perguntando pra ele. Eu falei, Marçô, e aquela polêmica lá do Silvio Santos, né? Ele falou, pô, velho, você viu? Aí eu perguntei pra ele, falei, mas e aí, como você se sentiu em relação a isso? Tudo? A gente começou a trocar uma ideia, né, cara?
Uhum.
Aí ele falou, cara, ele falou uma coisa pra mim que faz total sentido, assim. Ele falou, brother, independente de quem ele seja, independente se ele é o Silvio Santos ou não, é minha mulher. Ele se referiu à minha mulher. E se fosse a tua mulher? E se fosse a mulher dele? Se fosse eu fazendo esse tipo de comentário com uma das filhas dele ou com a mulher dele? Ah, nossa, o marido da Cláudia Leite tá assediando a mulher do dono da TV brasileira, sabe?
A filha,
e se fosse ao contrário? Uhum. Exato, e se fosse ao contrário? Uhum. Entendeu? Aí ele falou, cara, eu não gostei, ela também não gostou, e eu tô no meu direito de não gostar. Não é porque ele é o Silvio Santos, eu tenho que abaixar a cabeça.
Mas né? Ele foi repudiado e tudo mais, mas as pessoas esquecem, né? Porque ele é o Silvio Santos.
Porque,
né?
Ele é o Silvio Santos, ele ajuda todo mundo, porque ele fez um monte de coisa boa.
Então, mas aí você acha que, tipo, ele tá dando essas mancadas porque ele já tá um velho gagá? Ou porque, tipo, ele começou a... sei lá, despirocar mesmo depois de velho.
Cara, eu acho que não tem nada a ver com a idade, cara. Eu acho que tem a ver com, assim, sabe, já fiz tanta coisa na minha vida, hoje em dia.
Não, você não acha que é fazer... uma parada de sanidade mental, vai?
Pode até ser, cara. Pode até ser. Porque ele tem 90 anos já, né?
Tem 90. Uhum.
Então, pode até ser. Mas
que a gente vê, prefiro... né? A gente vê ele super lúcido, né? Isso que.
Exato, não, mas assim, né? eu prefiro pensar que ele fez a parada sem maldade, sabe?
Uhum.
Não é que pra ele não passa pano pra ele.
Pra
não
ser uma piada mesmo e já era.
É, sabe aquela piada sem graça do. Assim, a piada do tio do pavê.
Uhum, uhum.
Entendeu? Assim, quis fazer uma brincadeirinha. Ou
não tem, até mesmo. Tem noção também da dimensão que isso pode acontecer, né?
Não, cara, ele fez uma brincadeira que foi de mau gosto, né? Em cima de uma mulher casada que não aceitou a brincadeira. Assim, não é que ela não aceitou. Ali naquele momento ali, eu dei uma risadinha, bibibi, porque é trampo. E aí depois saiu de lá, deu no que deu. Mas aí o Márcio falou, cara, é minha mulher, eu tenho filho, ela é mãe, eu tenho o direito de não gostar. Fiquei puto. E com todo direito. Agora, né, porque é o Silvio Santos, você tem que aceitar a brincadeira do cara? Não.
É, isso aí.
Entendeu? E aí foi que ele falou, cara, é minha mulher, eu tenho direito de gostar e tá tudo certo. Não faria isso com ninguém e também não tenho vontade de voltar no programa do cara.
Ah, não vai.
E tá tudo certo.
É, entendeu? Óbvio. E na razão também, né? É, mano, voltando a Big Brother, quem que você acha aí que já vai ser cancelado aí essa semana?
Nego Di, velho, com certeza. Nego Di. Hoje a internet, meu, o dia todo falando do cara e, uhum, meu, galera falando que ele falou mal do Babu, da Thelma, da Manu. Eu escutei o cara lá, como ele chama, o Zé, da 89.
Zé Luiz? Pai da Manu Gavassi.
Então, tava com meu pai no carro hoje, aí o Zé tava falando lá já do Nego Di, falando, não, porque ele falou mal da minha filha, né, falou mal do Babu, da Thelminha, aí ó, já começou a querer cancelar o cara, entendeu?
Uhum. Porque ele pegou uma parada pra ele que é pessoal ali, não como opinativo, né, que é pessoal, tá falando da filha dele ali, né, dos amigos
não, então.
Da filha dele, sei lá.
Não, só que assim, ele, cara, ele tem um lugar de voz ali na 89, que é uma das rádios mais ouvidas de São Paulo, né? Aí, assim, ele é um cara que, pô, ele tem voz ativa. Aí, do nada, ele já começa já a falar do jogo, já começa a falar. Ele não falou Manu Gavassi.
Falou minha filha,
fala,
né?
Minha filha, entendeu? Então, ali...
É pessoal mesmo, falou, parada é pessoal.
Então... O cara já tá induzindo o telespectador ali a já...
A cancelar o cara.
Para o cara sair, exato. Entendeu?
Quem mais você acha que pode ser cancelado aí? Tipo, assim que pisar no paredão ali, vai ser execrado.
Cara, ele... Aquele cara de Goiânia lá, que é o Arcrebiano.
Arcrebiano, o Bill...
É que é o Bill, aquele outro lá que é o Peão,
o
que
Caio.
Tem uma filha que é casada. É, exato, o Caio, assim, ele já falou uma coisa...
Bolsonarista
já...
também, bolsonarista.
Exato, aí o outro lá, o ex da Rafa Kalimann.
Rodolfo também.
É, que também eu achei que não tem muito carisma.
Também achei.
E cara, e aí o resto é tudo peixe grande, se você for ver.
Então, mano, pra gente terminar... Você acha que existe sim uma maneira da gente driblar essa cultura de cancelamento na internet? Tipo, o caminho é colocar mesmo o rabinho entre as pernas? Ou você acha que tem uma saída para isso?
Cara, o caminho para você não ser cancelado na internet é você ficar quietinho, brother. É você não... Assim, é você evitar o conflito, é
isentão.
Você evitar as discussões, é o isentão, cara.
Isentão.
Tem que se isentar. A partir do momento que você começa a assumir um lado, a levantar uma bandeira...
Isso pra tudo, começar... mano? Pra sua
isso
vida,
pra, tudo, cara.
Pra programa de reality show, pro seu trabalho na empresa, pra tudo.
Ó, Na porque, vida tipo, pessoal, eu acho que não.
Eu pergunto isso. É, então, eu pergunto isso porque, tipo, quem não é visto não é lembrado, né?
Então, exato. Então, assim, na vida pessoal, velho, você vai ficar perto de pessoas que realmente se identificam e querem ficar ali perto de você, né? As pessoas que fazem parte do seu ciclo de amizade ali. Então, você pode falar, pensar, discutir, brigar e tá tudo certo. Estou falando para as pessoas que realmente são as amigas, né?
Uhum.
Agora, no âmbito digital, no âmbito das redes sociais, cara, a partir do momento que você se assume ali e levanta uma bandeira, você está sujeito a ser cancelado a qualquer momento.
É, né?
Então, tem que tomar muito cuidado. Ou você vai ser o amigão de todos e bater palma para tudo, ou você vai ser aquele cara que vai ser o que rema contra a maré e compra briga com todo mundo o tempo todo. É isso.
Então é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido esse bate-papo da hora aqui sobre a cultura do cancelamento com meu amigo Caruso. Convido vocês que estão ouvindo aí a me seguirem aí no Instagram também, @calzinho. Eu preciso soletrar para as pessoas, viu, Caruso? Porque as pessoas escrevem C-A-U, C-A-L.
Nossa.
Então é @K-A-R-L-zinho, calzinho. E também para vocês ouvirem também os outros episódios do podcast aí, aqui no Spotify. Se vocês tiverem alguma sugestão também de pauta, de entrevistado, eu peço para vocês me enviarem lá por direct também no Instagram, quem que vocês querem que seja o próximo convidado e etc. Tá bom? Mano, obrigado por você ter aceitado aí o convite, tá?
Muito junto,
da hora
obrigado
pra caralho.
Aí.
E vou falar uma coisa aqui pro pessoal que tá escutando a gente. O Caruso, ele é uma pessoa muito tratante, viu? Porque a gente combinou de você tá até rindo já, né? A gente combinou de fazer esse podcast junto, né? E algumas vezes, tudo mais, tipo, trazer uns convidados, a gente pautar alguns assuntos diferentes, tudo mais. Só que ele vem fugindo de mim, galera. Então aí vocês vão lá no Instagram dele, lá, @carusooficial. Vocês vão lá, enchem o saco dele e falam, mano, para de fugir do Cal, velho. Vamos fazer esse podcast da hora.
Eu tô fugindo.
Tô zoando,
Eu tô fugindo. É que, cara, eu tô numa fase muito já de pegar as coisas já mastigadinhas, sabe? Só ir do que ficar queimando o neurônio aí pra
não,
ter
mas tá
ideias.
Mas aí vamos fazer essa porra assim, caralho. Vai ser da hora.
Porque Porque como eu, tudo depende da minha criatividade para fazer tudo,
uhum.
Então minha criatividade está um pouco desgastada aí, entendeu? Mas não é que não estou fugindo, não.
Não, eu sei que não, estou te enchendo o saco só.
Conta comigo aí sempre e, cara, quiser fazer todo dia podcast, a gente faz também.
Porra, eu queria, mas aí eu tenho que viver, né?
A gente podia fazer uma horinha, descer o pau, comentar e falar sobre tudo, velho.
Vamos fazer. A gente troca uma ideia
depois. Eu topo.
Fechou.
Demorou.
Obrigado por você ter aceitado mais uma vez aí, tá, mano?
Pra gente Obrigado você ideia. Aí pelo convite e é sempre legal participar das suas coisas aí, velho.
Pô, obrigado, de coração. Você virou um irmãozão pra mim mesmo, a gente troca ideia, como eu disse lá no começo da nossa conversa. A gente troca ideia praticamente todos os dias de diversas coisas, família, coisa pessoal, né? Tipo, virou uma parada de amizade mesmo. Da hora, mano, da hora pro caralho.
Valeu. A gente tá nessa vida aí pra se ajudar, né, velho? Ninguém faz nada sozinho. A minha mãe passando aqui no fundo. Ei, já saiu, porque ela não gosta de câmera.
Suave, relaxa. E galera, então, bora se cuidar aí pra você não ser o próximo cancelado aí na internet, tá bom?
É, e use máscara, use álcool em gel.
Álcool em gel.
Toma cuidado.
É isso.
E quando sair a vacina, toma a vacina. Valeu.
Valeu, Caruzão. Valeu, abraço, mano.
Valeu, fica com Deus. Tchau.
Tchau.